mercado de açúcar em Nova York, nos últimos dias, subia e descia, sempre ali circulando entre 12,5 centilibras a peso, a tela mais, a principal ainda, que é maio, né? Hoje já deu uma subidinha, subiu mais de 20 pontos aí, indo um pouco mais para cima. E é, vamos ver então como o Maurício Murucci, que assina os relatórios e as análises das safras e mercado, vê isso com a gente lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Maurício, boa tarde, seja bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez aí.
Boa tarde, Giovanni. Eu que agradeço aí mais uma vez o convite e a oportunidade pela conversa sobre o mercado.
Né? É isso aí, sempre é muito bom tê-lo conosco aqui. Maurício, antes de entrarmos aí em alguns fundamentos, que com certeza você já deve estar notando isso hoje, nos últimos dias a gente estava vendo aqui o petróleo mostrando uma boa sustentação aí para o consumo, para os preços e para a competitividade do hidratado, ou seja, mesmo com o hidratado caindo, né, na usina, né, já no fim de safra da safra passada, e agora começando logo mais a sofrer a pressão de preços também da safra atual, a gente notou que a força do consumo poderia compensar para as usinas, né? Ao mesmo tempo, o mercado, com algumas variações meio fora da linha, está dando entre 1,5 e 2 bilhões de litros a menos de etanol, no geral, e de 1,5 a 2 milhões a mais de açúcar também ao longo da atual safra. O mercado, de uma maneira geral, em termos dos agentes internacionais, os operadores, os grandes traders, eles já têm isso claro exatamente do ponto de vista do comportamento da oferta brasileira agora para esse início? Porque agora quem está no jogo é o Brasil, né, Maurício?
É verdade, ainda mais quando a gente está vendo aí que a Índia, né, já está com 88% aí da estima de produção já efetivada, contra 76% do mesmo período do ano passado.
Né? Eles aceleraram bastante, né?
Aceleraram isso. Eles que eles produziram nessa temporada mais do que na outra. Não foi tanto quanto esperavam, né? Mas ainda assim foi maior, né? Então, a situação do mercado, o pessoal assim, quem está no mercado assim, internacional, está só esperando os dados do USDA, tá? Porque as primeiras estimativas privadas de saldo aí da balança de oferta e demanda internacional do açúcar está apontando para um déficit, embora muito pequeno, às vezes 400 mil toneladas, às vezes 500 mil toneladas, é um déficit, só que evidentemente isso não está motivando nenhuma reação em Nova York, como a gente já esperava, né? Porque agora em maio, mês que vem, né, tem o relatório do USDA. Tá, e a expectativa da safra de mercado é que, em função do relatório de novembro do ano passado, em que houve uma indicação de superávit de 9 milhões de toneladas, a gente tem um superávit menor. Mas ainda assim, vai ser um superávit de 5 milhões de toneladas. Né? Vai ter uma queda de quase a metade, tá? Mas ainda assim vai ser positivo. Porque a gente não consegue neutralizar assim, 10 milhões de toneladas de açúcar numa safra, né, Giovanni?
Exatamente.
Teve quebra na Europa, a Índia não produziu tudo que se esperava que produzisse, né? Mas o Brasil está crescendo, outros países da Ásia estão crescendo, né? E os estoques ainda lá em 53 milhões no mercado internacional como um todo tendem a balançar ainda, puxar a balança para cima. Tá? E com base nisso que a gente pega a curva futura de preços lá em Nova York, que há uns dois meses atrás a gente via aí, né, 15 indo para 16, a gente já vê um patamar de 13, 14 centavos. Só em março de 2021, tá, que a gente vê 14,84, ainda abaixo dos 15, né? Esse é o quadro, mais ou menos, aí no geral como um todo.
Exatamente. Ainda então, praticamente, a gente pode considerar que é, mais uma vez, o USDA vai balizar um pouco melhor essa situação, né, Maurício?
Certamente. E um detalhe que eu queria chamar a atenção aqui para ti, tá? Que eu estava conversando com um trader hoje, sobre como é que anda aquela movimentação em Santos, aqueles prêmios bases, né, bases. Né, como é que eu tenho conversado com algumas pessoas, então, olha, está muito fraco, a demanda está muito baixa para o açúcar, não só porque o Brasil, né, porque o Brasil está vindo, está começando a sua safra nova, não é por isso, é porque é uma característica da demanda internacional mesmo, né, uma fraqueza, porque tem estoque alto no mundo, tem ainda uma situação de superávit. Aí, e a situação fica mais complicada ainda, como agora no, no início da entrevista eu falei, olha, 88% da estimativa de produção de açúcar da Índia já está feita. Então, era pra, nesse momento, as originadoras internacionais estão começando a vir para o Brasil puxar açúcar do Brasil, e isso não está acontecendo, né? Então, a gente tem aqui ó, entregas para abril e maio para o VHP em Santos, com prêmios assim que, em alguns casos, vai a 5 pontos sobre Nova York, ou, em outros casos, vai a 10, 11 pontos acima de Nova York. Tá? Isso aí indica aí uma demanda assim, relativamente complicada, quando nessa média do ano a gente esperava 20, 25 pontos, né, sobre Nova York. E aí, lá para junho, esse prêmio é menor ainda, é 3 pontos só sobre Nova York. Daí lá para julho cai a diferencial, é 7 pontos abaixo de Nova York. Né?
Exatamente, quer dizer, a curva está totalmente diferente, né, dos dados mais históricos, mais recentes, né, Maurício?
É, e tudo isso aí não fecha, Giovanni, com um cenário de déficit internacional. Mesmo que seja um déficit pequeno de 400, 500 mil toneladas, essa característica que a gente pega ali, prêmios do VHP muito baixos, em plena entre-safra, que o Brasil está numa entre-safra ainda, e sem agora que começou o calendário. Mas como eu disse, 90% da cana é para etanol, está sobrando pouca coisa para açúcar.
Exato.
E mesmo assim, o prêmio está em 5, no máximo vai a 10, 11.
Ô, Maurício, apenas para a gente só esclarecer um pouquinho mais, ver a sua opinião, se na média de algumas consultorias nacionais e internacionais, como você notou, joga um déficit, ainda que muito leve, muito moderado, de 4 a 5 milhões, essas mesmas consultorias falavam até em déficit de 2 milhões no final do ano passado. Você deve se lembrar, né, Maurício? O déficit já emagreceu bastante. E, por outro lado, espera-se que o USDA derrube em torno de 4 milhões do superávit que ele viu em novembro. Onde está a discrepância, Maurício? É a diferença? Porque, mesmo que o método seja totalmente diferente, ainda assim é uma diferença muito grande, né? Quer dizer, como que se chega a isso aí?
Bom, basicamente, aí esse balanço de oferta e demanda internacional, ele acaba sendo balizado pelo USDA, que tem uma série histórica maior, tem uma tradição maior, né, no... Na composição dessa metodologia. Até porque a metodologia de balanço de oferta e demanda, ela não é tão complicada assim, é só somar, é soma e subtração, a gente não bota nenhuma derivada, nenhuma função, né, sabe? Não é tão grande. A única diferença que pode ser é equacionar, digamos, a safra do Brasil, tá? Que é a safra do Brasil e depois os outros produtores internacionais em função da diferença. A safra do Nordeste é durante um período, do Centro-Sul do Brasil é outro, e o mercado internacional como um todo pega um outro segundo período ainda, né?
Exatamente.
De setembro a outubro. Então, isso aí pode pegar, contabilizar a safra de um país importante como o do Brasil em determinada posição fiscal e acaba dando uma diferença grande.
Perfeito,
tá?
Perfeito.
Mas assim, quem está no mercado sabe, tudo bem, o Brasil está começando a sua safra 2019-20, que provavelmente já está na contabilidade da 18-19 internacional, mas o Brasil, se o pessoal sabe que o Brasil está entrando com açúcar novo, em grande quantidade, agora, nos próximos 2 meses a 3 meses. Tá? Então o mercado não se deixa enganar por essa diferença de metodologia contábil, né?
Exato. Então, a Safras falou em 28 milhões, né, Maurício? De tonelada, né?
28 milhões do açúcar, tá? E mais uns 2 a 3 ali para o Nordeste, tá? Que vai dar ali uns 31, 32 milhões de toneladas.
Exatamente, 28 milhões centro-sul, é verdade. Maurício, a alta de hoje, né, só para reforçar aqui, dando uma olhada na tela de Nova York, maio 12,71, com mais 0,29 centes de libra-peso, julho 12,81, com mais 0,26, outubro 13,11, com mais 0,25. O maio, especificamente, ele tem algum componente diferenciado que puxou um pouco essa alta hoje, Maurício? Porque nos últimos dias estava ele circulando, descia um pouquinho, subia um pouquinho, mas não escapava dos 12,5, mais ou menos, né?
Na verdade, eu diria que o maio ele tem mais probabilidade de ter baixa do que o julho 19, porque o maio, esse mês agora, ele já expira no final desse mês, né?
Exatamente.
Então, a partir do dia 18, do dia 20, ele já vai perder a posição de contrato driver e essa posição vai passar para julho. Então, daqui até mais ou menos o dia 18 é rolagem pesada de posição. E rolagem de posição é venda, né? Só que os ganhos no mercado hoje foram mais em função do risco climático, né? Das chuvas no centro-sul. Então, maio, na verdade, ele pode ter uma volatilidade maior, né? Por conta dessa rolagem de posições.
Exato. É que, como você disse, hoje não entrou esse componente ainda, porque vai rolar, essa rolagem vai se acelerar possivelmente nos próximos dias. E hoje o mercado analisa a possibilidade de chuva, então, Maurício, que atrapalha no caso a moagem, que paralisa a moagem um pouquinho.
Pois é, nós temos acompanhado vários modelos climáticos aí do NOAA, do AccuWeather, tá? E mais alguns outros. E as indicações desses modelos são que os próximos 5 a 10 dias, dependendo do modelo, tá? Tendem a ter chuvas aí expressivas no centro-sul do Brasil, tá? Aí, uma das poucas certezas que a gente tem, né, é em termos de clima, sim, é tudo probabilidade, né? Então, não dá para
Claro.
dizer que 100% de certeza. Mas, assim, a assertividade é alta da sexta até o domingo, tá? Volumes diários de 60 milímetros, tá? Nas segundas, as indicações do AccuWeather já são de 30 milímetros, né? Então, a gente tem pelo menos 5, vamos supor assim, de 5 a 10 dias, tá? Que chovam esse volume, aí a gente já conta mais uns 2 a 3 dias
Para as máquinas
daquele período.
voltarem.
Para a máquina voltar, para ser reduzida ao excesso de umidade no solo e a máquina voltar. Então, a gente pega modelos de 5 a 10 dias de chuva, mais 2 a 3, então a gente pode ter de 8 a 13 dias, né, com probabilidade de a redução na moagem de cana e até paralisação em alguns pontos, né,
Exatamente.
por conta dessas chuvas. E isso aí já fez o etanol hidratado disparar em Ribeirão Preto hoje. Ontem o etanol hidratado fechou o dia a 1,99 litro com base em Ribeirão Preto. E hoje já é 2,10. Tá? Então deu uma alta de
Hoje 2,10 em Ribeirão.
2,10. Ao longo do dia teve uma graduação, tá? Houveram vendas a 2,3, 2,5 e 2,7. Mas agora no fim do dia consolidou 2,10. Tá alta de mais de 5% no dia, né? Que é muito incomum para o etanol hidratado, pelo menos.
Exatamente. E aí vai na contramão da queda verificada aí pelo CPEA na semana que concluiu em 29, né, Maurício?
Pois é, o CPE ele estava precificando um cenário aí em que as usinas, as distribuidoras estavam argumentando aquela argumentação do mix de 90%, né, por 4 quilômetros com 5 tias. Ah, a gente vem lá desde na metade de fevereiro lá com 90% do mix, né, só etanol. E esse argumento colou até semana passada, porque a gente foi ver as usinas, muitas usinas relatam fila de distribuidor, tá, na porta das usinas esperando etanol novo.
Exatamente.
Então, isso aí com chuva não tem como manter preço a 1,99.
Exatamente. E além disso, a gente olha Londres, a gente olha Nova York, o WTI, estamos vendo o petróleo subindo, né? A reboque aí batendo quase nos 70 já, né, Maurício?
Exatamente. Então, a gente tem um nível de 70 lá em Londres. Muito antes dos 70, dos 69, 70, a demanda nas bombas já estava muito forte, beirando a 2 bilhões de litros, né? Muito antes disso. Agora, semana que vem, a partir da semana que vem até hoje, a gente não viu nenhum ajuste na gasolina na Petrobras. Talvez venha amanhã, a gente não sabe ainda, depende deles. Mas certamente semana que vem a gente vai ver algum ajuste, porque o câmbio está em 3,90 também, né? Beirando 3,90.
Exatamente. E se esse petróleo foi contratado, que vai ser precificado provavelmente pela Petrobras agora, e ele foi comprado ainda em março, quando a alta teve do dólar foi a 4%, provavelmente aí então, com certeza, a competitividade do etanol vai continuar firme ainda, né, Maurício?
E lembrando, Giovanni, que se a gente for pegar aqueles dados lá da ANP e ver a paridade de preço, né, faz mais ou menos também 4, 5 semanas que a média de São Paulo está trabalhando rentinho em 70%, né, relação de preço hidratado com gasolina. Trabalha 69, às vezes cai para 68, no máximo 68 e volta para 69. Então, beirando a 70%, ainda assim tem demanda forte, né? Então, isso quer dizer que realmente as vendas de etanol hidratado estão com potencial muito alto aí no país, né?
Exato.
Estão com o preço quase não fazendo diferença. Ele quase não faz diferença, etanol hidratado e gasolina. Mas ele sendo nominalmente mais barato, já bate no psicológico dos consumidores. Então. E o pessoal está indo direto hidratado, né?
Exato. Ô, Maurício, se a gente olhar, então, pegar esse contexto todo, vemos aí que a OPEP ainda mantém firme a possibilidade de continuar o corte da produção, ou pelo menos manter aquele mesmo níveis que ela anunciou no final do ano passado e que passou a entrar em vigência em janeiro, a despeito do presidente americano pressionar para que eles aumentem a produção. De um lado, isso. De um outro, a instabilidade cambial no Brasil, de alguma maneira, porque a previdência, as discussões, os debates em Brasília vão continuar sempre com ruídos de alguma maneira, né? E isso tem efeito direto no câmbio também, né, Maurício? Além de alguns componentes do cenário internacional. Então, a gente olha essa daí. Por outro lado, as chuvas, em algum momento, podem cessar. O USDA vai soltar, então, essa sua possível, a possível previsão de superávit. E aí nós vamos ver, continuando ver, o hidratado com boa competitividade e o açúcar tendendo a cair novamente em Nova York, né, Maurício?
É exatamente esse cenário que a gente, da consultoria e safras de mercado, a gente tem alertado.
Só complementando, Maurício, eu tenho a impressão que assim que o USDA saltar o relatório dele, eu acho que o efeito petróleo no açúcar em Nova York já vai começar a diminuir também, né, Maurício?
Essa é a tendência, né? Porque o que a gente vê? A gente vê o USDA lançando 5 milhões de superávit, isso vai frustrar quem está apostando em déficit, como são pessoal de banco aí, né? Pessoal mais de banco internacional está apostando em déficit. Então isso aí vai frustrar muita gente.
Sei.
Tá? E aí um excesso de açúcar no mercado vai pressionar negativamente os preços. O prêmio do hidratado no mercado físico contra o açúcar em Nova York vai disparar por conta disso aí. Tá? Se o risco político continuar aqui no Brasil com dólar a 13,90, 13,95, o hidratado vai disparar, mas vai ser parcialmente neutralizado pela desvalorização do real frente ao dólar, mas ainda assim ele vai ter uma relação muito forte de vantagem na venda do etanol hidratado no mercado interno contra o açúcar de Nova York. Tá? E aí, se o petróleo realmente mantiver esse padrão, o que a OPEP já indica que vai, apesar das tweetadas lá do Donald Trump, né? Ele dá uma reclamada lá, mas no fundo a Arábia Saudita está firme lá, porque a Arábia Saudita é que manda na OPEP. Então Trump dá uma reclamada, mas a Arábia Saudita fica firme, né? E esse nível de corte tende a ser mantido, como eles já indicaram que vão manter. Então o cenário, tranquilamente, Giovanni, dá para afirmar para você que o cenário para o etanol hidratado ele vai seguir muito favorável, com tranquilidade, pelo menos até o início do segundo semestre.
Exatamente. Maurício, para concluir, a gente poderia avaliar o seguinte, algum outro cenário que não aquele que a gente já conhece, que a gente já sabe, que a gente já ouviu, inclusive, da própria safra. De acordo com esse quadro que você traçou aqui agora, Essa possibilidade de que vai haver, pode haver e deverá haver um pouco mais de açúcar nessa temporada pode acabar não acontecendo, Maurício? Em algum momento pode haver uma virada de chave definitiva e vai de novo sair, no mínimo, com empate em relação à safra passada? Porque eu acho que, se a gente analisar que, como você falou, até a virada do semestre, vamos ter essa competitividade assegurada do hidratado e com uma pressão ainda forte dos preços do açúcar em Nova York, será que não vai ter usina que estava esperando sair com um pouco mais de açúcar e na hora H virar a chave de vez, Maurício?
Olha, isso só tende a acontecer diante de dois fatores, né, Giovanni? Primeiro, se o clima virar totalmente, se começar a chover bastante e atrasar a safra e danificar canavial por excesso de umidade. Ou pode vir geada, ter um inverno muito forte e ter geada, o que é muito pouco provável.
Então seria só o fator clima mesmo, né?
Fator clima ou o USDA, né, ele neutralizar totalmente nossas expectativas e vier com um déficit. Em vez de ter um superávit aí, ainda que gradualmente mais baixo, mas ainda superávit. Então só se ele por alguma justificativa que eles vão dar, porque na nossa visão não tem como escoar assim um superávit de 9 milhões de toneladas em uma temporada só, tá? A não ser que o pessoal comece a queimar açúcar que nem queimava na época do café, né? aí fica fácil.
E o mercado não teve nenhuma notícia de compras excepcionais, de novas janelas abertas. A própria China apenas negociou já o básico com a Índia mesmo, aquilo que já estava contratado. Não teve nenhum andamento diferenciado ao longo, especialmente dessa safra na Ásia ainda, que está em andamento, que justificasse uma neutralização de 9 milhões de superávit, visto em novembro, né, Maurício?
Exatamente. A China, né, até agora contratou já 1,2 milhão de toneladas. Né? Nesse momento, mesmo momento da safra passada, eles tinham contratado 1,5 milhão. Então, ela está contratando menos.
Contratou
ainda.
Porque menos
ela tá
ainda.
Porque ela está produzindo mais internamente. Né? Ela está contratando menos, importando menos e produzindo mais. Isso reforça aí a nossa leitura, né? Que não tem como neutralizar 9 milhões de toneladas em uma safra. Vai dar para dizer 5. Então, essas chances, esse cenário paralelo que você aí traçou, ele tem os vetores que compõem ele têm uma chance reduzida de acontecer, né? Eu acho que o vetor mais provável, né, mas que ainda não está não tá ainda se desenvolvendo, mas que ele tem uma probabilidade um pouco maior, são as chuvas. Pode começar a chover bastante. O clima, em tese, ele é relativamente imprevisível, né? Então, o único ponto que pode, né, mexer nisso aí é a chuva.
Exatamente.
Né? Porque o frio é pouco provável, tem mais de 4 semanas seguidas de geada no centro-sul, ainda mais no norte de São Paulo, né? No norte do Paraná é mais fácil, é mais alto e mais no sul, mas no norte de São Paulo, sul de Goiás, oeste do Mato Grosso do Sul, isso é mais complicado de acontecer.
Exatamente.
Então, fica por conta da chuva só, né, Giovanni?
E além disso, como você falou, se vierem mesmo a chuva para 10, possibilidade de até 10 dias, isso aí já dá um colchão bem substancial de umidade aí para os canaviais aí, mesmo que ela segure um pouco depois, né, Maurício?
Exatamente. Então, o nosso modelo aí é de 5 a 10 dias de chuvas, e de 8 a 13 dias aí de redução ou paralisação. Por conta de o solo muito molhado, que impede colhedora de entrar no canavial, né?
Isso. Registro feito, né, Maurício? Vamos aguardar então. Vamos amanhã, sexta-feira, vamos ver já segunda-feira o comportamento aí da commodity, né? Provavelmente já com o Brasil, se esses mapas climáticos aí não estiverem errados, com o centro-sul aí embaixo de chuva, né, Maurício?
Os mapas climáticos que a gente vê, ele pelo menos de sexta até domingo é tranquilo, tá? Ele tem uma assertividade muito grande. De sexta até domingo. A partir de segunda, a assertividade dele cai um pouco, né? Quanto mais para frente, menor o nível em climatologia, né? Mas 3 dias é tranquilo, é fácil, que vai chover, 60 milímetros por dia aí no Centro-Sul, isso aí já está praticamente dado, né, Giovanni?
É, e aí a gente, são 3 dias de chuva, vamos imaginar que sejam apenas 3, mas depois mais 3 para as máquinas entrarem novamente nos canaviais, um canavial que já veio meio prejudicado, esse canavial de essa cana precoce, essa cana de início de safra. Então, obviamente, isso mexeu um pouco aí, no mínimo, mexeu com Nova York hoje, então, né? Além daquilo que já comentamos de petróleo hidratado, né, Maurício?
Exatamente. A única coisa que falta é o açúcar no mercado físico romper a barreira dos R$70 a saca, né? Que por enquanto ainda não aconteceu, ele está em 68, né? Então, mas lá por esse vetor também estão muito calmas as coisas, né? Demanda interna é inelástica, o pessoal tem contratação antecipada, né? Então é menos volátil esse mercado.
É menos volátil. Então. Perfeito, então. Maurício Muruti, foi um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui, fechando a nossa programação nesta quinta-feira, olhando, então, açúcar e etanol. Forte abraço, Maurício, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade aí, Giovanni, um grande abraço a todos aí do Notícias Agrícolas.
Ótimo. Até mais.
Até mais.
Então, como disse, foi o boletim do setor açúcar energético, olhando naturalmente açúcar em Nova York, as implicações que a safra brasileira vem dando, as expectativas em relação ao próximo relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que pode dar ainda o superávit, chuvas entrando no radar e estão dando um pouco de fôlego hoje ao açúcar em Nova York, mas ao mesmo tempo hidratar ainda com bastante força, petróleo dando competitividade e a própria alta do câmbio, alta do dólar, que ainda que tire um pouco da competitividade da gasolina, mesmo assim ainda os volumes de consumo compensam. Vamos aguardar então o andamento desse mercado. É o Notícias Agrícolas, então, fechando a sua programação aqui, agradecendo a sua audiência. E amanhã estamos de volta, sexta-feira, 5 de março. Muito obrigado.